Olá, bem-vindos ao Farol Urbano, podcast sobre pessoas, cidades e inovação. Eu sou o Frederico Cruz e nesse episódio eu converso com o paisagista, botânico e ambientalista Ricardo Cardim sobre seu trabalho, que é focado na valorização e na restauração da Mata Atlântica. Ele desenvolve um projeto lá em São Paulo que se chama Floresta de Bolso e ele resgata um pouco dessas florestas nativas lá na capital paulista. Ele falou também sobre o segundo livro dele, que está sendo lançado agora pela editora Olhares, e deu dicas aí para quem está no início de carreira. Lembrando que a gente está no nosso Instagram, @podcastfarolurbano, o nosso e-mail é o podcastfarolurbano@gmail.com, e é isso aí, entra em contato com a gente, fala o que vocês estão achando dos episódios. Esse espaço aqui é um espaço para a gente trocar ideias e disseminar bons projetos para todo mundo. Grande abraço, obrigado pela sua companhia de sempre e vamos para o episódio. Começando mais um podcast Farol Urbano, hoje eu estou com o Ricardo Cardim, paisagista, botânico e ambientalista, para falar sobre o projeto dele, Florestas de Bolso. Ricardo, seja muito bem-vindo ao podcast.
Obrigado, Fred, prazer estar aqui com você, batendo esse papo.
Muito bom. Vamos começar falando um pouco sobre a sua formação, como é que foi esse seu encontro com o paisagismo, com essa coisa do ambientalista, botânica, isso foi uma coisa natural, um caminho natural, ou de repente você despertou para isso, como é que foi?
Desde que me conheço por gente, eu tenho esse interesse por plantas, principalmente as plantas nativas, até tem aquele álbum do bebê que toda mãe faz, né, sobre o filho. E minha mãe escreve lá em 82, quando eu tinha 4 aninhos, escreve, né, que meus maiores brinquedos eram as plantas, as flores, tal, que eu adorava ficar olhando para elas em todos os detalhes, né? Então, assim, é um negócio que nasceu comigo, mas eu nasci num bairro extremamente urbano, né, um bairro que virou um quênio urbano em São Paulo, que é Moema. Então, tive minha infância em Moema. Moema se transformou num canteiro de obra, derrubando todas as casas, quintais, virando tudo prédio, naquele típica verticalização agressiva do Brasil. Então, o que eu tinha de área verde, né, durante toda a minha infância, foi um terraço que tinha 2 metros quadrados. O apartamento era pequeno, tinha 80 metros quadrados só. Mas isso me impediu, assim, que eu estudava numa escola que tinha um pedaço de Mata Atlântica, né, que era o Coridomos, e aqui em São Paulo, e isso foi fundamental para a minha formação, né, e quis a providência depois que ano passado eu entregasse um bosque de Mata Atlântica para a nova unidade do Coridomos, né, inspirado naquilo que fez a minha infância ser muito feliz. Então, desde moleque eu gosto de planta, gosto de ver, assim, dessa planta, dessa coisa da selvagem, né? Eu não gostava de planta de jardim, eu sempre achei planta de jardim uma coisa meio, assim, artificial, não me atraía. E eu lembro da sensação de quando criança isso, mas eu gostava muito de ver quando eu ia num parque aqui de São Paulo que tinha floresta, como o Parque Trianon ou o Parque Alfredo Volpi, eu ficava maravilhado com aquilo, quando descia a Serra do Mar em direção à praia. E acabei, quando me formei na escola, preocupado, né, que o meio ambiente, essas coisas não davam dinheiro, assim por dizer, era muito difícil isso em 95, por aí, né, 95 faz o quê? 25 anos já, né? Então, o meio ambiente era uma coisa muito incipiente, eu acabei fazendo odonto, porque aí eu achava que ali eu ia conseguir ganhar dinheiro, eu sabia desenhar muito bem, eu sempre gostei de desenhar, então eu falei, tenho jeito com mão, vou ganhar dinheiro aí, né, vai dar certo aí. Mas o chamado da natureza era muito mais forte. E aí, em 2005, eu já estava formado, já tinha especialização em odonto, tinha consultório montado, ganhava dinheiro com odonto. E aí eu falei, agora que eu sou dono do meu nariz, eu vou fazer o que eu gosto, vou trabalhar com botânica. E aí eu estava fazendo já um mestrado em odontologia na USP, e aí eu acabei sendo aceito como aluno ouvinte da botânica da USP. Né, o professor Gregório aí me aceitou, um dentista que gostava de planta. E como eu estudei isso a vida inteira, né, não foi difícil para mim conseguir fazer prova, etc. e tal. Acabei fazendo mestrado em botânica. Em 2009, por aí, montei uma empresa de telhados e paredes verdes. Aí também em
Legal.
2007 montei a Associação Amigo das Árvores de São Paulo, que virou um blog. Na época, blog era o tudo, né? Não existia Instagram, não existia YouTube, não existia nada dessas coisas, era tudo
Redes
blog.
sociais, né? É.
É, então é um blog que eu montei em 2007, que de repente, quando eu vi, eu tinha 1.500 acessos por dia, e isso fez eu sair em toda a mídia. Eu comecei a sair na Veja, na Globo, na época que a mídia também era outra, né? Porque não existia ainda smartphone. Então as pessoas ainda viam notícias na banca de jornal, na televisão, e tinha muita força a mídia naquela época. E aí eu fui ficando conhecido, foi muito engraçado, porque esse caminho que eu inventei, assim por dizer, né, que eu percebi o seguinte: quando eu resolvi mudar de carreira, meus pais são advogados, minha família só tem advogado, não tem ninguém que chegue perto de meio ambiente, todo mundo super urbano, tinha um tio só que tinha um sítio, e que esse sítio foi fundamental para mim na minha adolescência, mas é outra história. Então, eu tive que inventar do nada, e aí fui tentando vários caminhos, alguns funcionaram, outros não. O que funcionou nessa transição foi o mestrado em botânica na USP, foi o blog Árvores de São Paulo, que ainda existe, tem lá 5 milhões de acessos, mas eu não carrego ele faz muitos anos. Montei a empresa de telhados e paredes verdes, que aí, em 2016, eu vendi essa empresa para o meu ex-sócio, e montei um escritório de arquitetura paisagística com a minha esposa, que é arquiteta. Né, a Alessandra, ela é arquiteta com 10 anos de experiência em certificação de Green Building. Ela foi uma das primeiras LEED AP do país,
Que
também é
legal.
uma das quatro Cradle to Cradle Assessor, e tem mestrado também na USP, na FAO. Então, assim, aí a gente montou o escritório juntos, né? Eu já tinha aí em 2016 uns 8 anos de janela nessa área de paisagismo, embora mais com telhado verde, parede verde, mas já fazia alguns projetos aí na consultoria, e aí a coisa andou, né? Aí a gente esse lado ambientalista, ativista que eu tenho, porque eu sempre que eu digo assim, desde novo, né, eu fico pé da vida quando eu vejo como as pessoas não valorizam a vegetação nativa brasileira, como ela é linda, e ninguém dá atenção, ninguém coloca ela em jardim, ninguém considera ela fora da palavra mato, né? Ou como algo nunca me toque, tipo, ó, a floresta lá, a gente aqui, né? Ou como algo que é mato, descartável, que tem aranha, cobra, índio canibal, monstro imaginário, e, portanto, fique longe, né? Então, isso me mobilizou sempre muito, assim, eu sempre fiquei muito indignado com isso, com essa visão dos brasileiros perante essa natureza incrível que a gente tem. E a Alessandra também pensa como eu, e aí, quando a gente montou o escritório, a gente falou, vamos tentar mudar o mercado por dentro do sistema, né? Eu já tinha experiência de lidar com grandes empresas por causa da empresa de telhados verdes. Também a odontologia me ajudou muito nisso, né? Porque a odontologia me ajudou a saber cobrar das pessoas, a saber gerenciar uma empresa, a saber pensar em dinheiro, pensar em fluxos de caixa, tudo, né? Porque no consultório você tem que saber desde quanto você gasta para limpar o banheiro, até quanto você gasta com as resinas, com aluguel, e você tem que fazer isso dar dinheiro, porque não é um salário. É tipo, chegou no final do mês, você tem que descontar tudo aquilo que você gastou, o que sobrar imposto é o seu salário, né? Então é um empresário muito estranho na odontologia, né? Porque não é uma empresa, você é um liberal ali, que é muito confuso, porque tem muito material, não é um advogado que não tem material, né? O
É,
dentista tem muito
são os
material.
custos ali são altos, né? Tu tem que saber gerir certinho.
Exato, e passa a validade sem jogar fora. Então, todo esse conhecimento foi muito importante para minha carreira como ambientalista e paisagista. E aí, quando eu monto escritório com a Alessandra, né, em 2016, em agosto de 2016, a gente começa assim: eu vendi a empresa, eu não tinha nada praticamente, né? Assim, tinha um ou dois clientes, e a gente já era adulto, né? Em 2016 eu tinha 38 anos, ou seja, já tinha muita conta para pagar, né? Então foi um tiro no escuro um pouco, né? Quando eu falo vendi a empresa, eu vendi por um carro velho, não pense que foi por alguma coisa significativa. E aí a gente começa a colocar, monta uma apresentação bem feita, começa a mostrar para o mercado que vegetação nativa é um novo diferencial, vegetação nativa é o que vai valorizar o imóvel, vai ser um paisagismo multifuncional, paisagismo sustentável, né, que se preocupa não somente com a decoração, com a estética, essa é uma das preocupações, mas se preocupa também com a questão do equilíbrio ecológico, dos serviços ecossistêmicos, né, os benefícios ambientais para as pessoas, com menor custo de manutenção, menor custo de aquisição, enfim, né, é um pensamento holístico para o paisagismo. E isso começou a dar certo, né, começou a dar muito certo, e eu e a
Teve
Alessandra
alguma
fomos pegando cada vez.
resistência em relação aos clientes?
O interessante, aí é falando até para os arquitetos, né, Fred? É interessante que, assim, quando eu montei a Sky Garden, telhados e paredes verdes, isso lá em 2008, com essa ideia já de planta nativa, eu sempre tive esse negócio. Eu tenho uns desenhos lá que eu fiz na época que eu queria colocar cerrado em cima do telhado, colocar Mata Atlântica. E aí teve uns paisagistas que eu acabei encontrando, e aquela coisa tiete, né? Você é molecão e encontra um paisagista famoso, e aí você vai perguntar para ele, fazer propaganda: olha, estou fazendo telhado verde, quero colocar planta nativa. E não foi um nem dois que me falaram: olha, você é louco, ninguém vai comprar mato, ninguém quer isso, você não vai ganhar dinheiro com isso. Você tem que colocar buchinho, você tem que colocar sica, você tem que colocar essas coisas, grama esmeralda. E aquilo me deixava pé da vida de novo, né? Eu falava: não, vou mostrar que está errado. E aí, a empresa de telhados verdes teve um sucesso bem interessante, a gente conseguiu ter 35 funcionários, ela ficou grande,
Legal.
né? Mas aquela coisa de novato, ninguém sabia de me gerenciar direito, o dinheiro direito, estava indo, então não, é meio que você não saía muito, não ganhava dinheiro, então,
Tava ali no
gerava
zero
dinheiro,
a
mas não
zero.
ganhava dinheiro. É, saía meio no zero a zero, mas consegui fazer muita coisa legal. Né? A gente fez coisas aí como Floresta de Mata Atlântica no telhado verde do edifício Citibank da Paulista, fez parede verde do edifício da Petrobras em Santos, do pré-sal. Então a gente fez muita coisa interessante, foi uma experiência incrível, mas, como eu disse, zero a zero, né? E aí, quando monto aí eu, com o escritório de paisagismo, com essa filosofia de pensar diferente do mercado, um risco enorme, né? Porque todo mercado fazia igual, né? Seja o mercado de altíssimo padrão, vamos supor que trabalha aquelas casas milionárias, né? De nomes famosos, já há 20, 30 anos de paisagismo, tinha uma estética, mas sem preocupação aparente com a questão ecológica, a questão de brasilidade. Usava um monte de planta tropical misturada, né? Não importa se fosse da África, da Ásia, do Japão ou do Brasil, é importante que tivesse uma cara tropical no que se chama de paisagismo tropical, né? Ou era aquele paisagismo, né, pastiche neoclássico, que até hoje é muito comum, que mistura, né, aquele monte de pinheiro com buchinhos, etc., né, criando um pseudo-Versalhes. Ou aquele paisagismo que tende para Miami, né, que é o paisagismo que coloca um monte de palmeira misturada com sica, e quanto mais bizarra a palmeira for, melhor, né, tipo uma tamareira da África misturada com uma palmeira azul da China, com uma palmeira triângulo de Madagascar, né? E fazendo um pastiche que nem as construções neoclássicas, aí, os prédios neoclássicos. E então a gente chegou nesse cenário, eu e a Alessandra, e falamos: cara, a gente tem que primeiro pagar nossas contas aí, né? Fazer isso acontecer, né? E aí a gente fez um roadshow de falar com todas as incorporadoras que a gente conseguia, né? Aquela coisa, tem até umas coisas meio humilhante, mas tem que fazer, faz parte do começo, né? Se você não faz, parece que a sorte não sorri também, né?
Tem que abrir as
E aí,
próprias portas, né?
você tem que fazer muita comer meio um pouco pão que o diabo amassou, né? Então, isso faz parte. Também quando eu montei o consultório de odontologia, eu fiquei entregando, eu fiz um monte de panfleto e ficava entregando
Panfleto.
nas casas, na rua, uma vergonha, mas tinha que fazer isso, não tinha jeito, era para trazer cliente. Graças a Deus a gente conseguiu mostrar para o mercado que isso é valioso, né? Hoje no mundo isso é o que é, no país, no mundo civilizado, é o que é a vanguarda do paisagismo, isso que a gente propõe: multifuncionalidade, planta nativa, restauração ecológica. E hoje a gente tem, graças a Deus, 90 projetos em andamento e 14 arquitetos no nosso escritório.
Que
Né? Então
legal.
hoje a gente, graças a Deus, aí tem grandes projetos, né, com grandes nomes da arquitetura, e colocando 100% vegetação nativa, né? Restauração ecológica, lógico, preocupado também com a questão do lazer, a questão da beleza, a questão de. A gente tenta pensar no arcabouço, também faz arquitetura, a gente faz piscina, né? A Alessandra obsessiva com detalhamento, compatibilização, liberado para obra, assim. Então, não tem aquela visão romântica também, né, Fred, de que ah, basta ter uma ideia na cabeça e ser ativista.
Sim.
Não, a gente pensa em tudo que vai afetar o cliente, como a gente pode entregar excelência em tudo que o cliente precisa, né? Não tenha preguiça, né? De, ah, gosto só do gostosinho, fica lá vendo planta no viveiro. Não, vamos ver a compatibilização com a água, com a elétrica, com a estrutura, né? Ver se os níveis estão batendo, se não vai vazar água na piscina. Então, assim, a gente leva muito a sério isso também, né? Isso é até importante para as pessoas saberem que a gente foge muito dessa coisa alternativa, despreocupada, relaxada. Não, a gente pensa, se a gente quer estar no mercado sério, a gente tem que ser tão sério ou mais que o mercado, né? Então, até porque a gente vem de uma ideia nova, a gente tem a obrigação de ser mais sério ainda,
Sim,
né?
e eu
Então,
acho legal que você consegue, imagino, consegue medir e passar isso para o teu cliente, essa questão da manutenção, de todo o custo, até o custo de investimento, de ser uma coisa muito, muito fácil de ter um retorno.
O que a gente percebe é que a gente teve muitos projetos que até eu fiquei cético pensando, falei, cara, eu fiz uma coisa tão assim do fundo do meu coração, que eu sempre gostei, tipo fazer o prédio lá com a floresta de Mata Atlântica na fachada, que é o edifício CID na Vila Olímpia, né? Foi um dos meus primeiros projetos. Aquilo foi uma loucura, porque eu coloquei floresta e coloquei plantas que eu tinha, eu fui fazer pesquisa. Né, uma coisa até fazendo parênteses, Fred, né, uma coisa eu acho que para quem quer ser paisagista, quem está nos ouvindo aí, arquiteto, estudante, uma coisa assim, você quer ser paisagista, você tem que ser que nem um bom piloto de avião. Né? Isso eu sempre falo isso. Um bom piloto de avião é aquele que acumula milhares de horas de voo para ele poder ser considerado bom. O bom paisagista no Brasil, que quer trabalhar paisagismo com brasilidade, sustentabilidade, ele tem que acumular milhares de horas de mato, andando na natureza, andando nos biomas, entendendo, pegando carrapato. Senão, ele não vai ser um bom paisagista, ele não vai conseguir compreender como é que funciona isso. Isso não sei o que estou dizendo, Bolle Marx já falava muito isso. Bolle Marx fazia grandes expedições naquela época, que ninguém, não tinha nem evidência científica sobre a importância disso, e ele já fazia grandes expedições porque ele sabia que ele tinha que olhar a planta na natureza, ele sabia que tinha que entender as composições da natureza. Tá tudo na natureza, a gente tem que colher como frutos isso, né? Então, voltando lá ao edifício Floresta da Fachada, esse prédio, o edifício CID, começa lá com valor X de metro quadrado. Depois de um ano, valia 2X o metro quadrado. Dobrou, 100%.
Olha só.
Né? E acabou em um minuto, que nem pão quente. 2016, 2017, puta crise. Então, foi muito interessante. Né? E aí, a gente teve experiências semelhantes em vários empreendimentos nossos, que a gente colocou Mata Atlântica, a gente explicou. E agora, por exemplo, a gente está no que é, no, se não é o maior, é um dos maiores empreendimentos do Brasil de 2020, que foi o Parque Global da Bueno Neto Banks, aqui na Marginal Pinheiros de São Paulo. É, né? Um projeto que tem um VGV de R$ 1,5 bilhão de reais, torres de 47 andares e tal. E a gente fez no estande, além de fazer todo o paisagismo do estande, projeto, implantação e também o projeto do paisagismo do empreendimento junto com o escritório Suíço Enéia, a gente fez montou uma exposição, né, com fotografias, explicando tudo que aquele paisagismo vai trazer para a biodiversidade, linkando com os corredores ecológicos possíveis, entre outras áreas nativas que sobraram na região, os pássaros que vão ser atraídos, as frutas nativas que vão compor o projeto, as árvores monumento que vão atravessar mais de 200 anos. Então, isso, assim, os corretores falaram que, puxa, o pessoal adora, o pessoal vai lá, fica entusiasmado, as crianças, tal. A gente montou um jardim botânico na área de fora do estande, com 77 espécies nativas da Mata Atlântica, com potencial ornamental, para mostrar como elas podem ser bonitas, colocando coisas como capim-rabo de burro, que é considerado praga pelo pecuarista e mato pelas pessoas, e que é lindo, na verdade, porque as pessoas ficam olhando aquelas porcarias de capim africano, que é o capim do Texas, né? Que nem do Texas é, da África, na verdade. Então, eu tenho muita fé que a gente está fazendo o caminho certo e que é um caminho que dá para muito paisagista e arquiteto trilhar, mas tem que estudar, tem que andar no mato, né? Não se sustenta. Você falar, ah, vou fazer paisagismo nativo, você fica fazendo três plantas nativas e 70 exóticas. Eu vejo muito isso ainda, né? Ah, eu gosto de Mata Atlântica. Você vai no cara, só tem pata de elefante, agave, tudo planta exótica e duas bromélias. Isso não é paisagismo nativo, desculpa, né?
Por que que no Brasil, que a gente tem a maior diversidade de plantas, né? Por que que você acha que foi criada essa cultura de nem se conhecer as espécies nativas e valorizar as de fora?
Então, Fred, é, né, até interessante, porque depois eu quero falar do livro, né, que eu vou publicar esse ano, se Deus quiser, ele já está pronto. Eu pesquisei muito sobre isso, né? Assim, o Brasil, desde quando chegam os portugueses aqui, encontram uma diversidade de natureza totalmente discrepante daquilo que eles viram na Europa natal deles, né? Então, o cara vem de Portugal, que tem pinheiro pequeno, pinheiro grande, e os pés de oliveira. Né? Assim, tô brincando, desculpe portugueses, mas perto da nossa biodiversidade é nada, né? E aí ele chega aqui, encontra uma Mata Atlântica, né, com árvores de 40 metros de altura no sul da Bahia, árvores que precisavam de 10 homens para abraçar, macaco muriqui pulando, cheio de palmito juçara, assim, um negócio incrível, né? A primeira coisa que dá no ser humano quando ele encontra algo que é muito diferente do que ele está acostumado é o medo. Né? A gente repele aquilo porque a gente fala, cara, isso é tão complicado, tão complexo, eu não vou conseguir gerenciar. Então eu vou tomar, vou ficar com o pé atrás. E aí que acontece que o português ele encara a natureza nativa, o sertão que ele fala, né, como algo que é a fonte de todos os males, né? Então de lá saem os monstros imaginários, os maus espíritos, saem os índios canibais, saem as doenças que são inexplicáveis, os mosquitos, as feras como leões, onças e tigres, né? Então tudo vem de ruim do sertão e a natureza tem que ser clareada a ferro e fogo, né? E quando parafraseando o livro de Warren Dean, né? Então o que acontece é que a natureza nativa ela sempre é vista e isso persiste ao longo dos séculos. Chega a época do café. O café é o grande saneador dos sertões, né, que traz a civilização, que traz a luz da civilização para a floresta maligna. E esse pensamento persiste quando o verde é convidado a entrar na cidade, lá pela metade do século XIX, né, Glasiou, lá no Rio de Janeiro, o francês, que fez os principais jardins públicos. E os imigrantes que chegam com esse dinheiro do café e começam a fazer jardins, porque a elite cafeeira que sabia que jardim era chique na Europa, né? A Paris estava sendo demolida e reconstruída com jardins, e tudo isso leva a entender que o paisagismo é algo chique, mas para ser chique ele tem que ser de cunho europeu e estrangeiro. Não pode ser com as nossas plantas que crescem no mato ou na beira da estrada, né? Ele tem que ser com as plantas que vieram com os paisagistas, com os viveristas europeus, né? Tanto que você vê que os viveristas eram suíços, portugueses, alemães, né? Italianos, não eram brasileiros somente que faziam isso no final do século XIX, no começo do século XX, Belle Époque. E aí, isso perpetua esse padrão de que a natureza nativa é perigosa, que é ruim e que não cabe nas cidades, não serve para fazer paisagismo, né? Com exceção de algumas orquídeas, não entrava nada nativo. E os europeus, ao contrário, adoravam nossas plantas nativas, né? Tanto é que Burle Marx vai descobrir as plantas brasileiras no Jardim Botânico de Berlim, né? E isso atravessa o século XX. Burle Marx tenta, né, com alguns outros paisagistas, usar plantas nativas, consegue usar plantas nativas. Lógico que ainda era um homem da sua época, não tinha evidências científicas como a gente tem hoje que balizavam isso. Mas, infelizmente, ele falece e não deixa escola, né? Então, o que acontece é que hoje a gente tem um paisagismo no Brasil que é 90% estrangeiro. Isso eu falo sendo conservador, tá? E eu tenho um monte de artigo científico para respaldar isso. Eu desafio qualquer pessoa que duvide disso para a gente ir em qualquer jardim juntos, andar e ver se aquelas espécies estavam naquele local antes da chegada do europeu. Ah, mas o Mogno não é nativo. Tá bom, mas ele não estava aqui na Mata Atlântica. A gente que trouxe, ele é tão exótico quanto uma planta da Argentina, né? Para a ecologia, nativo é aquilo que ocorria na região, né? Regionalidade. O que acontece é que a gente chega hoje no século XXI, né, um século do meio ambiente. O século XXI é o século das cidades, né? Segundo a ONU, mais da metade da população mundial mora em cidades. No Brasil, 90% das pessoas moram em cidades. E o século do meio ambiente, né? Nunca a questão ambiental foi tão importante, tão urgente e tão indiscutível, né? Tanto que já estão se apagando aqueles papos furados de que não tem mudança climática, né? Algo que era valioso essa discussão até uma década atrás. Então, e o paisagismo continua ainda no Brasil no século XVIII. A gente se perdeu no Palácio de Versalhes, né? Então, a gente continua majoritariamente aquele paisagismo que é Ctrl-C, Ctrl-V, né? Que usa meia dúzia de plantas exóticas da indústria mundial de paisagismo, né? Então, você vai em qualquer lugar do Brasil, de Manaus até Porto Alegre, você vai encontrar num jardim típico de classe média ou classe alta, né? Careca Bambu, Palmeira Triângulo, Falsa Fênix, Fórmio, Bárbara de Serpente, sempre aquelas mesmas meia dúzia de plantas, né? E nos muito ricos, você vai ter oliveiras centenárias, que são, e tamareiras centenárias, que são trazidas do Uruguai, né? Então, são símbolos de status, né? Esse é o paisagismo brasileiro em sua maioria hoje, né? Então, o Boulmarx, infelizmente, não deixou escola, né? Eu acho que, infelizmente, ele não escreveu um livro onde ele contasse: gente, olha, o que eu aprendi foi isso, vocês têm que fazer assim, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Se ele tivesse feito isso, talvez ele tivesse um cenário diferente, né? Infelizmente é isso. Agora, o mundo mudou, né, Fred? Isso é muito importante falar para os ouvintes. Por exemplo, eu tenho duas provas cabais de que o mundo mudou no que se refere no paisagismo, né? Que nada mais justifica esse paisagismo de estética, né? Que é somente preocupado com a estética, o que é sempre subjetivo, né? Porque o que você acha bonito, eu posso achar feio e vice-versa. Mas o mundo mudou. O exemplo maior que a gente tem no mundo mudou, né? A High Line de Nova York, né? Que a gente tem ali um trabalho que trouxe as plantas nativas da região, o capim nativo, a bagunça nativa que tinha naquela estação férrea e outras plantas nativas que foram incorporadas e que virou um destino turístico mundial, até gentrificou em torno, né? Você vê lá prédios das asas sendo feitos do lado, milhões de dólares, né? Então, uma coisa incrível, ou seja, um paisagismo que é mato. Na estética brasileira, né? Quem olha é mato. Se a gente pegasse a Highline e jogasse num terreno, as pessoas iam falar para colocar fogo. E outro é a nova Champs-Élysées em Paris, né? Paris vai gastar 1,7 bilhão de reais agora para reformar toda a Champs-Élysées e o paisagismo vai ser totalmente naturalista. Uma planta do lado da outra, plantas nativas da região, todas bagunçadas, não vai ter mais nenhum tipo de topiaria, com jardins de chuva, basta procurar na internet, você vai ver as imagens, né? São tudo. Também, se eu pegar aquele paisagismo da Champs-Élysées de 1 bilhão e 700 milhões e colocar num empreendimento conservador aqui no Brasil, as pessoas vão torcer o nariz, falar que eu sou um maluco, que eu estou colocando mato na casa deles. Então, e está lá no coração da civilização. Quem tem dúvida de que Paris é o coração da cultura do mundo? Né? Se não, mais importante, do Ocidente, eu acho que é sem dúvida, né, do Ocidente. E Champs-Élysées é o coração de Paris. Então, é muito sério isso, né? Isso são provas cabais de que já há um entendimento no mundo civilizado de que o paisagismo tem que sim estar atrelado à regionalidade, tem que estar atrelado à ecologia, ao meio ambiente. Né? Não dá mais. Hoje ele é multifuncional. Ele não tem mais essa preocupação de por que eu acho bonito. O jardim não é mais do homem para o homem. O jardim é da natureza e do homem, é dos dois. Até porque antes do homem ocupar aquele espaço, aquilo era da natureza. E eticamente, moralmente, é dela ainda também. A gente tem que saber compartilhar.
E para quem ainda não entendeu qual é o significado e a importância disso, qual a importância, de uma maneira geral, para o ambiente, para toda a diversidade ali, você começar a utilizar espécies nativas num empreendimento, por exemplo, no meio de uma cidade?
Eu vou
Aí a
falar
gente.
duas questões importantes, né? São muitas, mas vou falar duas. Primeiro é a questão ambiental, né? Quando eu trago vegetação nativa, ou elementos dela, né? Lógico que a gente não vai conseguir restaurar uma floresta de verdade numa cidade. Não dá para ter onça andando na avenida ou macaco pulando, né? Mas a gente consegue restaurar elementos e tentar fazer o melhor possível para que aquilo viva em harmonia com a cidade construída. A importância disso é que na hora que eu reequilibro o ecossistema, trago essas plantas nativas, eu também trago uma série de bichos que foram expulsos da cidade, né, porque evoluíram em conjunto com essas plantas. É o que a gente chama de bicho especialista, né? Então, se a gente for ver assim, numa cidade brasileira, aqui do Sudeste, por exemplo, você vai achar muito os passarinhos serão geralmente pardal, que é exótico, né, sabiá, que é nativo, bem-te-vi, que é nativo, maritaca, rolinha, que é nativo. E é isso que você vê na maioria, né? Agora, os pássaros nativos, né? Açaí, sete cores, araçari, banana, centenas que tem de pássaros nativos, muitos deles evoluíram por milhares de anos, milhões, em conjunto com as plantas que eles comem e que eles usam como habitat. Na hora que eu tiro essas plantas, eu tiro também o meio de vida deles e eles desaparecem, ou se tornam raros, ou só passam na cidade de vez em quando, não residem na cidade. Na hora que eu trago a vegetação nativa, eu trago de volta borboletas, abelhinhas nativas, passarinhos. Eu trago uma fauna toda associada ancestralmente a essas plantas. E isso resolve também problemas meus, porque na hora que eu tenho uma grande profusão de fauna na cidade, ela também come os meus desequilíbrios ecológicos, que são a barata, o cupim, o mosquito, o escorpião amarelo, né, que são produtos do excesso de lixo, da falta de saneamento, do desequilíbrio ecológico, né? Barata é exótico. Não tinha barata, essa porcaria que a gente tem aqui, não tinha aqui antes da chegada do europeu, né? Então, isso é muito importante, legal, né? Outro fator é cultural, né? Quando eu trago vegetação nativa, eu estou mostrando para as pessoas, primeiro, o que, que é delas. Olha, isso aqui, essas plantas que você está vendo, era o que tinha nesse terreno antes da gente chegar, né? E elas são muito bonitas. Olha como elas são bonitas. E aí, eu dou chance para que as pessoas entendam isso como um objeto de desejo, porque planta é moda também, né? Então, o que acontece? As pessoas crescem numa cidade vendo plantas estrangeiras no clube, na escola, na
televisão,
na igreja,
no cinema,
na rua, na praça. Aí, quando vai numa mostra de decoração, tipo Casa Cor, só tem planta estrangeira. Qual é a informação? O que é bonito para um jardim é planta estrangeira. Não uma embaúba, não um cambuci, não um palmito juçara. Então, isso não presta, né? E eu crio nas pessoas uma desvalorização da vegetação nativa ou uma indiferença, porque aquilo não serve para nada. Não é digno de estar numa mostra de decoração ou numa casa que eu admiro, num empreendimento sofisticado. E onde isso reflete? Isso reflete na preservação do que sobrou fora da cidade. Porque hoje, 90% dos brasileiros moram em cidades. E se esses 90% não entendem que a vegetação nativa é algo bonito, desejável e importante, vão tomar péssimas decisões sobre a sobrevivência dessa vegetação nativa, porque não diz nada para eles. É só uma imagem no computador ou no Globo Repórter. E aí, essas pessoas vão votar em políticos que não estão nem aí para o meio ambiente, elas vão herdar terras ou ser donas de terras e vão tomar más decisões sobre a preservação dessa terra. Eu queria ver se um cara que tem uma fazenda de cerrado abriria com tanta agressividade o cerrado, se desde pequeno ele tivesse plantas de cerrado na casa dele, da avó dele, da tia dele, no clube dele, na escola. Será que se ele crescesse no meio dessas plantas, de pés de gabiroba, pequizeiros, palmeiras flexuosa, na hora que ele fosse na fazenda, falasse: puxa, olha quanta planta linda a gente tem aqui, né? Puxa, isso aqui é tão bom. Isso aqui eu comia na casa de vovó. Essa daqui tinha na casa de tio. Essa aqui na escola, a gente fazia isso com ela. Será que ele tomaria decisões de passar um trator, um corretão sem dó? Eu acho que mudaria muito, né? E se o cara virar um deputado, um senador, isso mudaria muito. Então, eu entendo que a vegetação no paisagismo nativa, ela soluciona uma série de problemas ecológicos e culturais que, no final, é egoísta o que eu estou falando. Vão beneficiar somente as pessoas, nós humanos, né?
E aí, isso já linkando com o teu projeto Florestas de Bolso. Explica para a gente o que que é, como é que você concebeu isso, e acho importante também que você tem muito essa questão educacional, né, desse projeto, uma coisa que é feita sempre junto com a população,
conscientização. Pena que a pandemia, né, cortou o nosso barato, né? A Floresta de Bolso surge da seguinte forma, né? Em 2011, eu comecei a perceber que a floresta tinha uma floresta jovem, assim, falei, andando no mato, né? Andando em capoeiras aqui perto de São Paulo, perto da periferia de cidade, eu comecei a ver que a floresta, ela crescia com as plantas todas muito juntas uma das outras, né? Assim, tinha uma planta grudada na outra, uma árvore grudada na outra. Também via isso no meu sítio, que tinha muita planta secundária, muita floresta secundária lá. E aí eu falei, cara, e se eu plantasse uma árvore bem grudada na outra para fazer uma florestinha, copiando o que está aí? Como é que ia funcionar? E aí eu já tinha empresa de telhado verde, né? E aí eu fiz um quadradinho lá em cima de uma laje, coloquei lá o substrato que a gente trabalhava e plantei tipo 40 mudas em 10 metros quadrados ou menos, 8 metros quadrados, bem pequenininho assim. E aquilo bombou. Assim, em 4 meses, aquilo virou uma floresta fechada. Eu tirava umas fotos sem aparecer o fundo, parecia que eu estava no meio da Mata Atlântica. Eu enganava as pessoas. Aí eu falava, cara, achei alguma coisa aí, algum estalo eu achei que ninguém sacou ainda, ou se sacou, eu não sei, mas eu descobri alguma coisa aí. E aí, em 2013, eu consigo um primeiro projeto de paisagismo que eu fiz na casa aí da multinacional BASF, um projeto LEED Gold, caiu no meu colo assim com uma puta sorte, porque eles queriam o telhado verde. Aí eu falei da minha paixão, eles toparam eu fazer o projeto, não me pagaram quase nada para a gente, mas era uma chance de mostrar. E tinha um quintal no fundo grande, com tipo uns 300 metros quadrados, né? Para São Paulo isso é enorme, né? Um metro quadrado de São Paulo custa 15 mil. E aí eu falei, vocês topam fazer uma floresta de bolsa aqui atrás, em 100 metros quadrados? Aí você montar uma Mata Atlântica, vai. Era só descampado, só tinha entulho, assim, uma terra muito ruim, com sai branco, entulho. Tá bom, aí eu comprei, eu lembro, umas 150 mudas, assim, de R$ 10 cada uma de Mata Atlântica, 60 espécies. Quando plantei elas lá, uma a cada um metro quadrado, mais ou menos, um pouquinho até mais apertado. E beleza, né? Todo mundo, o pessoal falou, você é louco. Um monte de gente assim criticou, falou, você não sabe o que você está fazendo, você é dentista, porque você colocou as plantas muito perto uma da outra, uma vai matar a outra, uma vai afogar a outra, não é assim que se faz, elas vão estiolar, elas vão engolir a outra. Putz, como é? Assim, beleza, tá, beleza, tenho certeza que eu estou fazendo, valeu. Né? Aí passou 2 anos aquilo, aquilo virou uma floresta que estava maior que a casa. A casa tem
Olha
dois
só.
andares. Virou 3 anos, o negócio assim estava já tipo 4 metros acima da casa, estava com 10 metros. Eu tenho foto disso, todo da série A, tá até no meu site lá, quem olhar a casa aí da Basf, tem lá as fotos. E aquilo, eu falei, poxa, né, que negócio legal, funcionou. Aí eu fiz um telhado verde do Citibank com 15 centímetros de espessura, o negócio cresceu tanto, ficou com 5 metros de altura em 15 centímetros de espessura.
Nossa.
5 metros, é uma floresta enorme. Eu tive que falar, vamos ter que podar isso que está crescendo demais, mais do que eu imaginava até, né? E uma árvore segurava a outra, batia umas ventaninhas loucas, não caía nenhuma, porque a natureza é assim, né? É um emaranhado, né? Como falei, está
Nada
tudo na natureza,
isolado,
não tem que
né?
ficar inventando coisa. Aí, em 2016, comecinho de 2016, veio um pessoal me procurar de uns coletivos, falou: Ricardinho, você não quer plantar floresta de bolso nas ruas com a gente? Fazer? A gente acha super legal o seu projeto, mas a gente queria levar para as praças públicas. Falei: poxa, mas como a gente faz isso? Ah, vamos fazer junto, vamos ver se a gente consegue autorização e fazer junto. Falei: bora, vamos embora. Né? Era o Nick Sabei, a Cláudia. E aí, a gente conseguiu. Eu dei uma palestra com eles na subprefeitura de Pinheiros, para um pessoal que gostava de verde. Eu pensei que ia aparecer 10 gatos pingados. De repente, quando vi, tinha 200 pessoas, tinha gente fora da sala, no corredor, assim, bombou o negócio, para a gente falar de paisagismo sustentável. E tinha desde cara que tinha um médico com doutorado em Harvard, até o jardineiro que veio lá da Zona Leste, sabe? Então, assim, foi muito legal, gente, um negócio plural, total. E eu fiquei muito empolgado com aquilo. Aí no final a gente falou: gente, a gente está pensando em fazer uma floresta de bolso. Quem topa dar R$ 10, R$ 20 para te comprar as mudas aí, né? E o pessoal deu uma grana para a gente lá, deu para comprar 60 árvores. Aí o Nick falou: meu, vamos agora, a gente tem a grana, vamos comprar 60 árvores e vamos achar um lugar para te plantar floresta de bolso. Aí já, a gente começou, eu procurei lá uns terrenos, eu e o Nick começamos a procurar umas áreas tal. Falamos com um amigo nosso que cuida de área verde de São Paulo, que é o Michel Fará. E o Fará falou: não, tenta arrumar, que eu tento ajudar vocês a arrumar a autorização para plantar a floresta. E foi uma dificuldade, o poder público não queria deixar, porque a floresta de bolsa era contra as premissas de 3 por 2 metros, não podia ter pessoas que poderiam ser atropeladas, cada umas bobagens, assim, que a gente falava, nossa. Bem, conclusão, depois de muito varrer a areia do deserto, a gente conseguiu uma área na Hélio Pellegrino, na zona sul de São Paulo, que é uma área nobre de São Paulo, um resto de terreiro que tinha sobrado da abertura da avenida, né? Que a avenida foi aquelas rasgadas no meio da cidade construída, e sobre aqueles retalhozinhos de terreno, né? E tinha cheio de entulho embaixo, tudo. E aí eu, Nick, marcamos lá, floresta de bolso, quem quiser vir, venha, tal, venha plantar uma floresta na cidade de São Paulo, de Mata Atlântica, etc, tal. E aí, era domingo de manhã, no dia, eu lembro bem, era dia 17 de março, 16 de março de 2016. E venha com a família, tal. Né, rede social, Instagram, coisa assim, né? Nem alavancamos, nem nada. E aí, não chegamos no dia 7 da manhã, eu e o Nick lá, só eu e ele, a gente com um monte de ferramenta e todas aquelas mudas no meio do asfalto ali, né? 9 horas, nada. Falou: meu, ferrou, cara, a gente vai ter que plantar isso sozinho. Falei: como é que a gente vai plantar 70 mudas, eu e você, com essa mão de mouse? Não dá, não vai conseguir plantar isso, né? E de repente começou a chegar a gente. Quando a gente viu, tinha tipo assim 150 pessoas plantando as árvores num terreno que não tinha nem 80 metros quadrados. Uma galera.
Quem cabia
Aí,
todo mundo?
não, aí parou tipo uma Land Rover, assim, daquelas que custam R$ 400 mil. Desceu uma família toda arrumadinha, falou: pô, vocês estão plantando árvore? Ah, tamo. A gente pode plantar também? Eu falei, claro, beleza. Quando eu vi, os caras estavam com picareta, abrindo buracos, sujando inteiro, porque a gente não é aquele plantio Nutella, né? Que a gente deixa buraco de político, não. É as ferramentas e o chão. A gente explica o que tem que fazer, o pessoal plantar. Conclusão: plantar a árvore que era para minha filha, não consegui plantar nada, porque era tanta gente. E o negócio virou bombou. E aí o Nick falou: caramba, meu, como é que isso aqui bombou tanto assim, né? E a floresta foi plantada, tá linda hoje, tá um negócio maravilhoso, enorme. E aí a gente fez uma outra edição depois, que foi no Parque Vila Lobos, Cândido Portinari, aqui no Oeste, do lado de casa. E nesse daí apareceram 500, 600 pessoas, começou a aparecer até político, para tentar
Olha
pegar
só.
voto. Né? Então aí o negócio virou assim, o maior movimento ambiental da cidade de São Paulo em andamento. Né? Aí a gente começou a usar máquinas, a gente conseguiu um mecenas, que é o Sérgio Reis, que é uma pessoa fantástica, que doou todo o dinheiro para fazer o trabalho. A gente nunca pegou um centavo da prefeitura. Né? E aí a gente fez a floresta de bolso da Pinheiros, e bem, fizemos 17 florestas de bolso. Né? E sempre com a participação da comunidade. Então isso é muito legal. Crianças, terceira idade, todos os níveis sociais, credos, né? Então, assim, coisa completamente plural e muito enriquecedor, né? Uma experiência assim que eu saía com a. Às vezes você está com aquela, né? Cansado durante a semana de trabalhar, assim, eu recarregava toda a energia com isso, porque era tanto carinho, tanta pessoa trocando coisa boa. E uma pessoa famosa falou uma coisa para mim que eu acho que resumiu a síntese da Floresta de Bolso, né? Que é o quê? Plantar uma árvore é legal, mas plantar uma floresta é plantar imortalidade, porque ninguém nunca vai tirar essa floresta daqui, né? Essa floresta ela vai continuar aqui para sempre, né? Agora, claro, né? Que qual é a função da floresta de bolso, né? A floresta de bolso, eu considero ela primeiro uma máquina de educação ambiental. O mais importante é a educação ambiental que ela proporciona. Por quê? Primeiro, é que ela envolve muita gente para plantar ela de vários lugares, diferentes personalidades, atuações, etc. E isso passa a ser um meio de intocação enorme, né? Porque as pessoas se tornam dispersores da importância da Mata Atlântica, do resgate dela, da brasilidade, do respeito à terra ancestral, tudo. Mas, principalmente, depois que a Floresta de Bolso está instalada, ela cria como se fosse uma instalação artística na cidade. Porque de tão disruptivo que é você ter uma Mata Atlântica numa praça pública, as pessoas, primeiro, elas estranham, muita gente estranha aquilo e fala como a floresta teve a ousadia de voltar para a cidade. Né? E isso gera uma série de debates, polêmicas. A gente já participou, desde pessoas que acham que aquilo é mato, ou que vai atrair estuprador, ou que
Olha.
pode trazer cobras, como se elas viessem voando, e está no meio da cidade. Então, assim, é uma experiência incrível. E que as pessoas também que gostam, que entendem isso, começam a falar: puxa, meu filho agora sabe que é uma embaúba. As crianças estão malucas, acharam incrível os passarinhos que aparecem, né? Isso aqui é araçá, que legal, nunca tinha comido araçá, já tinha ouvido falar do araçá. Então você cria uma situação onde as pessoas podem conviver com a biodiversidade nativa dentro da cidade e mostra que isso é possível, né? Restaurar, e muito rápido. A Floresta de Bolso do Lago da Batata, que é a mais conhecida, né? Que fica ali em Pinheiros, que é um bairro muito importante culturalmente em São Paulo. Fica atrás da igreja de Pinheiros, ou seja, no coração do Pinheiros. E ela foi plantada em maio de 2017, e 2 anos depois ela já estava com 8 metros de altura. Hoje ela está com 12 metros de altura. E é uma floresta como parece que ela sempre teve lá. É uma floresta assim, incrível, cheia de árvores, cores, texturas, formas, cheiro de floresta, tudo, temperatura de floresta. Então ela mostra para a sociedade que a Mata Atlântica não só deve ser bem-vinda, como ela é totalmente viável de conviver com nós na cidade, e que nisso todo mundo ganha. E aí entram os serviços ecossistêmicos, né? Porque quando eu tenho uma floresta, começa a diminuir a temperatura, aumenta a umidade do ar, diminui o barulho, recicla gases tóxicos, diminui o material particulado, diminui enchentes, alimenta o lençol freático, aumenta a biodiversidade nativa que combate pragas urbanas. Então, eu tenho uma série de benefícios que são comprovados pela literatura científica, né, por evidências científicas, e que eu não tenho dúvida que é uma solução urbana fantástica, que deveria estar em vários pontos da cidade, como o Parque Ibirapuera, como outras áreas. Mas o mais incrível, Fred, é que a nossa maior dificuldade não era conseguir dinheiro e nem vontade das pessoas implantar árvores. O mais difícil era conseguir autorização do poder público, que, via de regra, falava, não deixava a gente plantar a floresta de bolso, ou enrolava a gente até a gente cansar.
É absurdo, né? Ao invés de ajudar, além de não ajudar, atrapalhava, né?
Exato. Poucos eram aqueles que tinham visão lá dentro que gostavam.
E é muito legal a gente ver essa tua relação com a tua cidade, né, São Paulo, assim, então, os projetos geralmente são, pelo menos esses educativos, eles são sempre feitos aí na capital, né? Você já teve algum convite de participar de algum de disseminar esse projeto do Floresta de Bolso em outros lugares do Brasil?
Eu estava fazendo uma floresta de bolso lá no Pará, na fábrica da Natura. Aí a pandemia veio, parou tudo. Mas floresta de bolso pública em outros estados, a gente nunca conseguiu, porque eu acho que existe uma grande dificuldade, duas dificuldades. Primeiro, a pessoa já teve muito convite, muita gente que falou, mas nunca deu certo, né? Porque fazer uma floresta de bolso não é fácil pelo seguinte: primeiro, você precisa ter autorização do poder público para fazer aquilo. Segundo, você precisa ter alguém que patrocine para plantar. Porque quando a gente faz o flash bolso, a gente não planta árvore de R$ 1, aquelas mudinhas pequenas, como o político faz, né? A gente pega uma máquina, essa máquina tira todo o entulho da terra, revira toda a terra original, joga caminhões de adubo, tira caminhões de lixo. A gente compra mudas de altíssima qualidade da fábrica de árvores, que é feita em sistema Root Maker, ou seja, são mudas que custam no mínimo R$ 50. Cada uma. E a gente coloca 400, né? Então a gente está falando de R$ 20.000 só de muda mais o frete. A máquina custa R$ 15.000 para revirar um terreno de 500 metros quadrados, né? Aí vai o hidrogel, vai a serrapilheira que vai fazer a cobertura da terra, né? Então, assim, uma floresta de bolso sai R$ 60.000, né? Para você fazer bem feita. A gente já teve muito convite para fazer floresta de bolso sem dinheiro. Aí a gente fala, não dá para fazer sem dinheiro. Você não tem como fazer algo bem feito sem dinheiro. E eu nunca ganhei um centavo, nem o Nick, nem nada. A gente não, era para fazer isso, era diversão pura, né? Então, a atuação ficou em São Paulo mesmo, que é onde a gente conhece as pessoas que nos ajudam. Mas hoje, você falar sobre mim, Ricardo, hoje eu vou te dar 150 mil para fazer um flash bolso. Eu não tenho onde fazer isso em São Paulo, eu não tenho autorização para fazer em lugar nenhum.
Olha só. Quem sabe alguém que está escutando a gente aí, a ideia do podcast é sempre disseminar boas ideias, projetos inovadores. Quem sabe quem está escutando de fora de São Paulo, que tenha condições de pelo menos juntar as pessoas e tentar fazer porque, como você falou também, o que aconteceu em São Paulo foi o coletivo, né? Não foi uma coisa feita por uma, duas pessoas, né?
Não, é
Se
coletivo
você tiver
total, né?
alguém ali para angariar as pessoas, para correr atrás, já é um grande passo, né?
E juntar o dinheiro e autorização, né? Eu acho que o importante é isso. Não adianta nada se a gente juntar as pessoas e não ter o dinheiro e não ter autorização. É um tripé.
Você sentiu alguma diferença, já mudando um pouco do assunto, mas nesse momento de já um ano de pandemia, teus projetos, você sentiu alguma diferença no, nos seus clientes com algum tipo de demanda ou algum tipo de abordagem nos projetos? Você sentiu nesse um ano aí alguma diferença no mercado em São Paulo?
Eu senti uma valorização no paisagismo, né? Eu acho que a gente está vendo um estado que quase ninguém, quem não perdeu ninguém na família não caiu a ficha. A grande verdade é essa. A gente só sente uma tristeza, não sabe de onde veio, mas né, de não ter mais vida social, né, ficar viver preocupado com o que a gente ama, com nós mesmos, né? E é uma tragédia humana. Eu, né, como eu falei para você, meu pai saiu da UTI não faz nem 5 dias. Né? A gente pensou que ele ia embora totalmente. A minha irmã ficou desesperada 2 semanas aí. Graças a Deus ele conseguiu uma reviravolta incrível, um milagre de recuperação, e está de novo em casa agora, bem, né? Mas quantos não conseguiram, né? E isso pode acontecer comigo, com você daqui a pouco, né? Então, assim, é uma situação terrível. E eu acho que isso faz pensar a gente a pensar em outras coisas da vida, né? E o verde entra nisso como um elemento forte, porque estar no verde é estar junto com bons momentos, né? Você está num jardim bacana, num lugar que tem natureza, natureza de verdade, principalmente, né? Quanta gente que tem condições não mudou para a praia, não mudou para o campo com o home office, né? Mesmo, então, é assim, mudou muita coisa. Eu sinto que o país desvalorizou, mas não é um milagre, né? Assim, eu digo que ainda é um mercado competitivo, ainda é um mercado também que tem que educar muito para a gente conseguir melhorar ele para o paisagismo mais sustentável. Mas eu acho que a gente está num bom caminho disso, né? Mas eu tenho total certeza que o trabalho que eu desenvolvo no escritório, por mais que, né, assim, a gente esteja fazendo projetos bem relevantes, é uma gotinha no oceano, né? É uma gotinha. Eu sou só uma gotinha num mercado enorme de paisagismo que continua sendo feito dessa forma desconectada, né? Infelizmente. E aí que vem a ideia do livro, né, Fred?
É isso que eu ia
Porque
falar. Vamos falar do livro lançado pela editora Olhares, né?
Isso,
É o
Editora
nome do
Olhares,
livro.
né?
Então, segundo
Foi a
livro, né,
mesma.
Ricardo?
Hã?
É o teu
É o
segundo
segundo.
livro?
É, a Olhares foi a que fez também o Remanescentes da Mata Atlântica, As Grandes Árvores da Floresta Original e seus Vestígios, né? Que é um livro que esgotou, graças a Deus, né?
Legal.
Vendeu muito bem. Ganhou, também foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Ciências, o que para mim foi o máximo, né? Porque bem ciências, que é onde eu tenho grande apreço. E aí eu comecei a escrever esse livro em 2014, Fred. Eu lembro direitinho, eu ainda tava, né, eu não tinha filhos ainda, morava numa casa bem pequenininha, e eu tava voltando para casa a pé, assim, eu pensei, cara, comecei a ver uns jardins tão horríveis, assim, eu falei, cara, eu preciso escrever, eu preciso escrever e, sei lá, gerar pelo menos uma linha de pensamento diferente do que a gente está fazendo aqui. Porque também foi, o que me motivou isso foi assim, na verdade, naquela semana eu tinha ido na livraria, acho que foi a Cultura do shopping, e aí eu falei, deixa eu olhar a parte de paisagismo, né, de livros de paisagismo. Eu comecei a olhar naquela época, 2014, parece que não, mas ainda tinha muito mais livraria em São Paulo, né? E tinha muito mais livro nas livrarias também. E aí eu comecei a olhar tudo. Assim, sério, eu diria assim que 97% dos livros que tinham lá, eram muitos, eram traduções de publicações estrangeiras sobre paisagismo. Coisas que vinham da Inglaterra, da Itália, do Canadá, dos Estados Unidos, publicado por grandes editoras que eu não vou citar o nome, mas que apenas traduziam livros que ensinavam você a plantar carvalhos e abetos, né? E eu falava, cara, isso é muito errado, cara, isso é muito errado. A pessoa que quer ser paisagista, a gente sabe que faculdade de arquitetura não ensina paisagismo como deveria ensinar, paisagismo deveria ser uma graduação própria, né?
Separado,
Aí
né?
fala até como fiz odontologia. Medicina não, cara, odontologia não pode ser uma especialização na medicina, tem que ser um curso próprio. Paisagismo tem que ser um curso próprio, não pode ser uma matéria da arquitetura, desculpa.
Fica muito superficial, né?
Não
Na
dá,
universidade.
é transdisciplinar, é interdisciplinar, né? Você pode ter especializações, né? O cara é arquiteto e paisagista, então ele vai ter habilitações para tais coisas. O cara é biólogo e paisagista, então ele tem habilitações para tais coisas. Mas tem que ter uma graduação, né? Então, mas aí voltando. Aí eu fiquei transtornado com aqueles livros, né? E eu voltando para casa, vendo aqueles jardins, eu falei, cara, vou ter que escrever um livro. E aí, em 2014, eu começo a escrever o livro. Eu era professor de paisagismo sustentável do Green Build Council, né, que faz o LEED no país. E eu dava 2 dias de aula por bimestre para eles inteiros, assim, com uma turma de 20, 30 alunos. E aí eu já tinha uma apostila que eu tinha escrito, comecei a escrever. Bem, eu fui escrevendo, né, o livro, né, fui escrevendo e tal. Aí chegou um pouquinho antes da pandemia, já estava com ele quase tudo pronto. 9 capítulos de livro, 200 páginas, né, com umas 170 bibliografias. Aí começou a pandemia. De repente, né, a gente assim não podia sair na rua, aquela coisa toda. A gente fechou o escritório, todo mundo em casa. A minha rua, eu descia às vezes para ir para o escritório, dava para ir a pé porque eu ia pegar alguma coisa. Eu via rato andando na rua, não tinha ninguém na rua.
Olha.
Foi assustador. Março e abril aqui no meu bairro, foi sério, rato andando em bando assim, eles andavam correndo e nem ligavam para mim. Andava correndo, eu filmei, assim, mandava os amigos, mundo sem ninguém. E eu moro do lado da Marginal Pinheiros. Bem, aí eu falei, cara, eu li o livro, falei, cara, não estou gostando disso, vou escrever isso de novo inteiro, aproveitar que não tem ninguém. Aí a minha esposa até brincou que eu fiz o isolamento do isolamento, porque parou o mercado, parou o escritório, parou tudo, né? Eu comecei a reescrever, 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 reescrever o livro, né? E aí eu terminei esse livro, na verdade, faz nem 15 dias, né? Agora está em revisão já, mas. Qual que é a ideia desse livro? O livro chama Paisagismo Sustentável para o Brasil. A ideia é mostrar o que é a biodiversidade brasileira, por que que o paisagismo atual é assim, quais são os erros desse paisagismo, mostrar a importância da vegetação para o paisagismo nativo. Então, todo respaldado em uma farta literatura científica. Eu tenho 2 mestrados, eu tenho um mestrado em ontologia e um mestrado em botânica na USP. Então, eu aprendi a mexer com essas coisas de artigo científico. Porque tem que ter. Isso é uma coisa importante. A ciência tem que balizar, não é o que eu acho. É o que as evidências mostram, né? E também é discutível, mas essa é a linha de pensamento que eu estou usando, baseado em uma série de evidências científicas. Você pode até discordar e trazer outras evidências falando que isso não é. Mas, enfim, então esse livro ele traz esse panorama histórico, ele traz o panorama do paisagismo atual, ele traz todas as ferramentas do que seria um paisagismo sustentável, essa coisa da cultura, da ecologia, e ferramentas também para fazer um paisagismo que tenha brasilidade, enfim, aquilo que a gente acredita no escritório, que luta no escritório para fazer. Então, eu acho que é um livro bem completo, é uma linha de pensamento, não é o dono da verdade, é apenas uma linha de pensamento que a gente quer colocar, mas acredito muito que ela está em consonância com o nosso estágio atual de evolução da humanidade. E da importância que as áreas verdes vão ganhar cada vez mais, né, para a vida das pessoas, para as cidades e para o meio ambiente como um todo, né?
Muito bom. Quando que ela vai ser lançado o livro?
Então,
Quando?
se essa tragédia que a gente está vivendo deixar, eu acho que lá por setembro, por aí, né? Que a minha esperança é que as pessoas tenham a vacina nesse país para a gente conseguir ser vacinado, né? E a gente consiga, pelo menos, voltar a ter um pouco de contato, né, de convívio. Eu não quero lançar um livro que não vou poder olhar nos olhos das pessoas. É muito triste isso, né? Então, eu quero, pelo menos, lançar um livro que a gente possa conversar, trocar ideias, né, e participar e se ver, né? Então, eu queria muito que fosse no momento que a gente estivesse mais junto e menos separado.
Muito bom. Ricardo, como é que as pessoas entram em contato contigo, com o teu trabalho?
Bem, eu acho que o caminho mais fácil hoje é pelo Instagram, né? Graças a Deus, essas ferramentas maravilhosas. E meu Instagram é @ricardo_cardin, com M de Maria. Ricardo, _cardin, com M de Maria. Lá a gente pode conversar, escreve para mim no post e tal. E tem, lógico, o contato do site, que é o contato profissional, né? Hoje a gente está com todo o escritório trabalhando em casa, mas a gente tem novos tempos, a gente até tirou. Eu entreguei o telefone velho, aquele telefone 38, sei lá o quê, e hoje a gente tem um celular com WhatsApp, muito mais moderno, né? Então a gente fala pelo WhatsApp, com celular, e estamos à disposição, né, de coração aberto aí para quem acredita que essa ideia é importante.
Muito bom. Ricardo, parabéns pelo teu trabalho, pelo teu projeto. É um tempão que eu estava querendo já ter essa conversa contigo, que você para quem, principalmente quem está de fora de São Paulo e acompanha o teu trabalho remotamente, tu é uma inspiração muito muito legal, assim. E é legal, assim, a gente nota conversando aqui contigo o sangue no olho, assim, que você, quando você fala sobre esse assunto, sabe? Eu acho que é isso, uma característica das pessoas que são disruptivas, assim, né? A gente estava falando antes do início da gravação, a questão da inovação. Quando a gente fala de inovação, geralmente fala em inovação tecnológica, em high-tech, mas o que você faz é também uma inovação gigante, assim, para a cidade de São Paulo, que contamina de uma maneira muito boa as pessoas que estão ao teu redor. Parabéns pelo teu trabalho, obrigado por você participar aqui do podcast.
Ah, obrigado eu, Fred, né, pelo espaço, né? Eu acho que ainda é uma gotinha no oceano aí, mas é muito bom saber que eu acho que essa geração mais nova, né, dos arquitetos, a gente recebe no escritório muita gente querendo trabalhar, né, não só pelo dinheiro, né, mas trabalhar pela causa e acredita e acha que isso é importante. E eu acho que é isso, né? A gente tem aí uma tarefa enorme para fazer, né, que é arrumar as cidades que a gente fez às pressas no século passado, né? E o modo de tratar o meio ambiente nisso, né? Então, a nossa geração, eu tenho 43, eu me considero ainda jovem, mas, e a geração millennial, principalmente, a gente tem essa obrigação, né, de, ok, nós conquistamos o progresso, nós conquistamos a natureza, nós temos uma tecnologia maravilhosa, agora a gente tem que aprender a ter natureza de novo, a gente tem que arrumar o planeta, porque ele foi destruído nessa missão de trazer conforto e tecnologia, né? Então, a gente quer ser um tijolinho nesse muro, né? Essa é a ideia. Mas super obrigado aí pelo espaço e sempre um prazer quando você quiser bater outro papo.
Ótimo, muito bom. Obrigado, pessoal, que acompanha a gente sempre. Grande abraço e até o próximo episódio.